A nossa aula de hoje sobre historicidades vai trazer um tema muito bonito. Na realidade, esse tema ele se desdobra em pelo menos 8 ou 9 da natureza dele, tá? E claro, até pela dimensão do curso, a que ele se propõe, não tem como a gente ver tudo isso. Ocuparia 2 meses de aulas. Então, eu vou fazer um prefácio. No prefácio de hoje, nós vamos ver o que está ali no subtítulo, ó, os portais, as ombreiras, os ornatos de passagem. É uma aula muito bonita. Em aulas anteriores, nós vimos o que acontece quando a gente, por exemplo, escolhe, às vezes na clínica por enraizamento, às vezes nas nossas vidas de maneira aleatória, às vezes, quando uma pessoa querida nos consulta sobre os nossos bancos de dados, a gente vai num ponto qualquer da historicidade e mergulha. Ponto, claro, é uma maneira de dizer, não é? A historicidade nossa, ela se mantém a partir de pautas, de protocolos, daquilo que está em andamento e outras coisas. Então, neste momento, vocês estão aqui comigo, prestando atenção à aula e a essa bela imagem que vocês têm ali. De 2 janelas diante do quadro 1. Bem, se eu pergunto a vocês um determinado ponto, você quando era criança tinha algum bichinho de estimação e você corre por sua historicidade, vai e mergulha em uma área específica para acessar essa informação. Você lembra de um passarinho que a sua mãe comprou, de uma tartaruguinha, de um cachorro que sua tia, quando se mudou, deixou com você, coisas assim. Muito bem. Quando nós fazemos estes voos existenciais em direção ao dado, a porta de entrada da informação, que não quer dizer que constitui, que é exatamente uma fachada, como vocês verão, às vezes nós já entramos dentro da informação. Mas, a título de ilustração, de prefaciar o tema, eu coloquei amistosamente aí 2 janelas diante de nós. Na janela à esquerda, você, ao se aproximar dela, o que você tem? Você tem uma dimensão de abertura. Você olha por essa janela e diz: olha, ainda que seja toda uma ombreira em pedra que fizeram ali, eu avisto lá ao fundo um céu azul, lindas construções. Eu posso passar ou eu posso olhar por esta janela, muito diferente do que acontece na segunda, que ainda que tenha flores, que seja muito bonita, uma singela esquadrinha de madeira, né, com delicadas flores, ela está fechada. Pelos nossos padrões culturais de época, cultura, informação, urbanidade, pelos nossos exames categoriais, para uma grande quantidade de nós, é razoável, é plausível que diante daquela primeira janela, e veja um contraste marcante, né? Porque ela é esquadrinhada por pedras, não é? Ela é circundada por pedras sólidas, e no entanto, ela nos convida, olhe, quase ela puxa o nosso olhar, quase ela nos puxa para além das pedras. E as pedras até se suavizam, a gente olha para aquele céu, para aquelas redomas, para o verde das árvores, e aquilo a gente sabe que pode passar, que pode ver, não há um aprisionamento. Já na segunda, mesmo com todos os enfeites, não há pedras, é muito mais delicado e tudo, e no entanto nós não somos convidados a passar, não é? Está fechado. Lição importante: quando a gente, durante a historicidade, por qualquer razão, seja por um convite do terapeuta, por um agendamento, seja pela própria pessoa navegando por suas historicidades e trajetórias, quando você se depara, às vezes, com um impedimento qualquer, examine a natureza dele. Às vezes é muito interessante o que você vai descobrir. Ao examinar a natureza, a pessoa que descreve o impedimento, que diz que ah, eu não consigo passar ou entrar em determinada área da minha vida, o impedimento pode ser uma singela janelinha de madeira, com flores na frente, que basta ela bater ou chamar do lado de fora, e o que quer que esteja lá dentro, dependendo da área da vida dela, abrirá amistosamente aquela janela. E às vezes lá dentro tem coisas belíssimas. Ah, se você estiver apenas na definição e na descrição da pessoa, você pode cometer pequenos enganos, às vezes grandes também, porque a pessoa ali na janela 1 vai dizer: ah, eu posso entrar assim onde o senhor está dizendo para eu enraizar e tudo mais, só que olha, é meio assim esquisito, é uma janela que eu posso passar, mas ela é toda circundada de pedras e tudo mais. E você pode se impressionar com o caráter contundente da narrativa e querer recuar. Ok? E aqui, para dimensionar essas questões, é importante termos a historicidade da pessoa, pelo menos a primeira passada, os dados divisórios bem apurados para podermos saber se estamos lidando com algo da natureza que vocês estão vendo aí. Deu trabalho achar essas janelas aí, ó, como ilustração. Bom, cliquem lá, por favor, ir para a página 2. Pronto. Lembrem o tema da nossa aula de hoje: os portais, as ombreiras, os ornatos de passagem. Quer dizer, você quer mergulhar em qualquer parte ao longo da sua historicidade? Observe como que essa aula vai te mostrar várias coisas importantes sobre isso. O que temos nessa imagem 2? Uma amistosa mesa de madeira com um delicioso café recém-passado, um laptop aberto, nós vemos apenas a base dele, né? E lá fora um sol, janela, verdes, pessoas passando, um carrinho anunciando, é um lugar tranquilo qualquer. Aqui eu tenho algumas coisas para os senhores. Por vezes, na clínica, uma pessoa tem todas as propriedades e todas as dimensões e todas as características e as possibilidades também de entrar em determinada parte. Mas vejam, e essa imagem ela nos traz esses ensinamentos. Se você está nessa mesinha tomando seu café, ok? Você está tranquilo, veja, você olha para a rua. Se você quiser, estiver sonolento, cansado, alguma coisa assim, você vai pensar, puxa, talvez, né, vai pensar que gostaria de descer. Você vai pensar que talvez gostaria de descer ali para caminhar um pouco e tudo, mas você tem que descer. Você não pode abrir essa janela e pular. É um outro andar, como vocês estão vendo. Ok? Você sabe que você está olhando por uma janela. Há um elemento de separação muito consistente que por vezes não aparece na narrativa da pessoa. Ela anuncia: ah, daqui de onde eu estou, se eu quiser visitar tal coisa na minha historicidade, é como se eu já estivesse olhando para essa coisa. Olhando. Só que para ela, talvez esse olhar não significa que ela pode se aproximar e ir em direção a isso. Já que o dado que permitirá isso a esta pessoa específica é a locomoção e não o olhar. Se for o olhar, já é outra coisa diferente. Quem precisar, por alguma razão, sair, tá tudo bem, certo? E mesmo o toalete, tudo mais, fiquem bem à vontade, tá, queridos? Estão acompanhando até aqui? Ok. Eu tentei ilustrar para vocês problemas básicos que um terapeuta encontra quando ele se aproxima de uma parte da historiografia da pessoa, ou ela mesma, a pessoa, e quer entrar, sabe? Quer entrar por ali. Às vezes os sinais são falaciosos, o que parece ser muito simples. Você passou o umbral e você diz: nossa, o que é isso? Tá, não era nada disso. O que que está acontecendo? Como a gente pode se prevenir com esses elementos que podem ser bastante dilemáticos em clínica? De um modo geral, a historicidade da pessoa inicial nos dá um pouco de segurança quanto a isso, mas nunca uma certeza. Os dados divisórios também fornecem substratos importantes aqui. Agora, para além disso, não há uma certeza, tá, pessoal? Às vezes, e vocês sabem, às vezes na clínica, ao fazermos um enraizamento, ao derivarmos um movimento no qual a pessoa mergulhará num ponto da historicidade, temos algumas surpresas, ok? Por favor, lá embaixo, cliquem na página 3. Pronto. Belo, hein? As gurias aqui fizeram. Ah! Eu pergunto aos senhores. Uma pergunta óbvia. Você está vendo aqui. Nós estamos dentro ou estamos fora?
Dentro.
Dentro. Sabe que tem alguns que sempre usam a faquinha na bota. Se o professor está perguntando, é porque eu estou fora. Xande, você olhando essa imagem, você está do lado de dentro ou do lado de fora, Xande? Essa aqui. Tá vendo? Ó, pronto. Tá vendo? Sempre tem uns que fazem isso. Eu acho que vocês, quando olham uma imagem dessa, vocês dizem: estou do lado de dentro, professor. Eu estou aqui deste lado da tela, olhando para lá. Calma. Não, não é uma ponte, é uma casa e é do Zé. Ah, tá vendo, galera? Pronto, para que resistir ao tratamento assim, meu Deus
Não
do céu?
resisto.
Que coisa! Vamos ver aqui. Calma, pessoal, fiquem calmos. Eu quero dizer, eu vou contar uma história para vocês. A Aida. A Aida é proprietária de toda aquela terra lá fora. Tudo aquilo lá é dela. Tudo. Mas essa casinha aí, ó, na qual temos essas flores, é da Marilúcia. E a Marilúcia convidou a Aida, quer vir aqui tomar um café comigo? E a Aida, aqui, ó, aqui do lado de dentro, ela não se sente tão familiar e tão bem quanto lá fora, que de fato é a terra dela. Muito bem. Agora vejam a diferença. A Marilúcia, que mora aqui dentro, já se sente em paz, bem, totalmente à vontade aí. Lá fora, que é outra coisa completamente diferente. Muito bem. Agora vamos trazer isso para a historicidade de uma pessoa. Muitas vezes o terapeuta e a própria pessoa vai pensar, pode pensar. Bom, a minha historicidade básica é essa e nela estou muito bem à vontade. Tal qual alguém que se sente aqui do lado de dentro, ou a Aida do lado de fora, lá, já que a terra toda é dela. Bem, só que essa impressão subjetiva de estar de um lado ou de outro não necessariamente traduz que é assim que as coisas estão se passando. Para Aida, lá fora, caminhando por toda aquela terra que é dela, olhar para de lá da janela para cá, ó, é que para cá é que está fora das coisas dela. Tudo aquilo que está do lado de lá é dentro para ela. Muito bem. Nas nossas historicidades, você diz: bom, eu tenho as coisas básicas do dia a dia, de fazer as coisas rotineiras. Tudo isso aqui é essa parte superficial, que é a parte que eu domino. Agora, as partes profundas e tudo estão muito além de mim e tudo mais. E então eu vos pergunto: qual é o lado de fora? Qual é o lado profundo? Essa ideia, e eu não vou citar autores, porque eu não quero ofender ninguém, mas grandes terapeutas do século passado que nos deram a noção de que ao mergulharmos entraríamos para uma parte das nossas estruturas profundas que não conhecemos, que não dominamos, isso já me pressupõe que eu estou de um lado aí dessa partição no qual eu sou familiar, no qual eu compreendo e domino as coisas. E é um sofisma, é uma falácia indefensável. Indefensável. O fato de, por exemplo, vamos supor, que lá fora a Aida se sente muito insegura nas terras dela. Esses dias ela já andou ali por aquela matinha, aquele capão ali, ó, e encontrou um rastro de um... Não é de uma hiena, de um... Não, que tem lá em Campo Grande, que os meus alunos falam que é uma onça. Onça. E ela estava a cavalo ali. Olha, no meio daquilo que ela considera e tudo. E aí quando a amiga bateu no vidro e disse, vem aqui comigo tomar um café, vem aqui. E ela veio para esse lado, que seria o lado desconhecido, prestem atenção, já que ela não conhece esse lado, ela não conhece o lado da Marilúcia aqui dentro, dessa acolhedora pousada nem nada, o que que faz? Ao sair de onde ela sabe que se sente, que ela domina, que ela conhece, a ponto de adivinhar pelos rastros naquele capão que uma onça está ali e que está faminta e tudo mais, pois ela sai dali e mergulha naquilo que para ela é desconhecido. Ela não sabe nem onde é o toalete ali na casa da amiga dela. Ah, eu preciso ir ao toalete. Ela disse, olha, vai aqui reto. Ah, você me dá uma comida? Eu tô nervosa porque eu acho que eu vi uma onça e tudo. Saiu dos seus elementos seguros e mergulhou em outros elementos que para ela são desconhecidos e tudo mais. Querem ver um exemplo prático disso em historicidade em vida? Pessoas cujas vidas estão cheias de problemas, elas não se acertam com nada nem coisa, estão cheias de conflitos e mergulham em seus sonhos, mergulham em devaneios, mergulham em fantasias religiosas, cujas estruturações são precárias, elas não dominam e não sabem direito o que acontece lá. E, no entanto, olhem que coisa mais curiosa, muitas encontram lá uma segurança que o mundo até tão penteado, desenhado, seguro no qual elas viviam, não lhes oferece mais. E lá elas vão tateando e perguntando e se encantando. Há muitas histórias de místicos que se tornaram, aliás, grandes místicos por esse caminho. Tá, gente? Não é o nosso trabalho de hoje, mas é para vocês terem uma ideia. Bom, aí vocês viram ali a pergunta ali embaixo da imagem, estou dentro ou estou fora? Como eu respondo isso? Você está dentro ou você está fora? A resposta para isso é, você dividiu uma imagem como essa como dentro e fora? Se você fez isso, o que na sua EP será dentro e será fora? Para algumas EPs não há isso. Eles não olham para isso e dizem, um lado de dentro e de fora. É uma imagem linda, eu faço uma leitura estética. Acabou dentro e fora, não há mais. Ou seja, é aqui que eu quero chegar com vocês. Pesquisadores da alma humana, quando eles disseram assim, existem substratos dentro de nós. Tudo isso que a gente vive aqui é um fator egóico que nos dá o fator de realidade, mas dentro de nós existem mundos e mistérios e coisas. O que eles estavam fazendo? Uma partição. Eles colocaram isso aí que vocês estão vendo, ouviram isso em algumas EPs e disseram existe um dentro e um fora. E muitos acreditaram. Por que tem que haver um dentro e fora? Às vezes não há. Há pessoas que até por não terem isso, E vejam o que eu vou dizer para vocês, tenham prudência nisso que eu vou dizer, ok? Se nós criássemos nossas crianças, se numa sociedade futura no qual esses grilhões e essas coerções do ensino se desfizerem, muitas crianças crescerão aprendendo, por exemplo, que a nossa mente e outras coisas não necessariamente tem um dentro e um fora. Podem crescer aprendendo que tudo é uma única coisa. Muitos destes conseguirão entrar nos sonhos, conseguirão mesclar sonhos e realidade de uma maneira muito bonita e producente. Coisas que para nós, a gente olha e vê só um místico muito poderoso, um mago do pensamento consegue fazer. Claro, nós botamos essas paredes, como é que a gente vai fazer? agora. Ok? E essas paredes são encontradas na historicidade. Por isso vocês estudam um procedimento clínico, denominado procedimento, não a divisão como colheita categorial. Um procedimento clínico chamado divisão, que consiste, entre outras coisas, em sabermos onde a pessoa botou esses balizamentos aí, ó, na vida dela. Existem milhares de expressões que cada pessoa usa. Ah, eu não vou sair aqui de dentro do meu apartamento lá para fora. Dentro e fora. Tá vendo? Esquerda, direita, em cima, embaixo. Tudo mal, bom e mal. Divisões éticas, estéticas, epistemológicas, cognitivas e assim ad eterno. Por favor, quem precisar sair, pode, tá? Pode sair, fazer água, toalete, café, ó, tudo isso, tá, pessoal? Eu sei que alguns precisam descansar, que estão trabalhando desde cedo, certo? Ir para a página 4, por favor. Ali. Bom, agora a complexidade da nossa aula vai crescer muito, certo? Muito mesmo. Já viram, né? Pelos desenhos e tudo mais. Mas não se aveste, não é preciso se preocupar. Vamos ver primeiro se tem algum colega lá fora tentando, já que aqui dentro não está tentando. Não, estão todos aqui. Viram? Lá fora, aqui dentro. Tá. Por favor, se algum coleguinha chegar atrasado, vocês me avisem. Bem, agora, nesta imagem que vocês têm aí, o professor colocou acessos, caminhos, entorno. A imagem de número 4. Vamos supor aqui que este é um apartamento da Elisete, tá bom, Elisete? Essa imagem central ali, ó, é o teu apartamento. Muito bem. À esquerda do teu apartamento ali, naquela fachada cheia de vegetações, olha que bonito, um jardim vertical, com trepadeiras, ramagens, amarrações verdes. Ali na esquerda, nós temos ali as janelas que aparecem. Ali é a parte externa de uma das laterais desse teu apartamento aí, ó. Olha que bonito como ele é. É. E isso é feito com todos os critérios, quer dizer, a impermeabilização, né? Aquela manta asfáltica que é colocada ali. Já à direita do apartamento da Elisete, ali embaixo, vocês ali estão vendo um pouquinho mais afastado, outra lateral do apartamento dela, que é a lateral que dá para um beco. É ali que se colocam os lixos, lá embaixo, como vocês estão vendo. Ali tem escada de incêndio, se ela precisar utilizar. Existem também ali entradas para depósitos, para garagens, onde ela guarda as coisas dela. Estão vendo? Bem, se nós vamos visitar a Elisete, eu imagino que ela vai nos levar por um caminho pelo qual, de longe, eu já olho a fachada do prédio e avisto aquela imagem à esquerda ali, ó. Né? Os verdes, a janela dela está aberta e ela diz, olha, eu moro naquele andar ali. E nós avistamos a linda cortina de algodão esvoaçante voando junto aos gonzos e miçangas que seguram em madeira toda aquela cortina linda. E ela nos convida, vamos subir. Nunca ali pelo lado direito, pela escada de incêndio. Ela não vai nos dizer, vamos dar a volta e entrar lá pelo beco do lixo. Você faria isso, Elisete? Não. E acho que com ela nós também não faríamos. Ela vai dizer, não, vamos pegar o elevador ou a escada aqui central, interna, que é muito bonita. A gente sobe todo o tempo vendo a ramagem do lado e a calçada na frente. É assim que se faz. Bom, isso é se a vida fosse perfeita e o mundo fosse lindo, ideal, conforme os nossos sonhos mais poéticos. Vocês sabem que nem sempre as coisas se constituem por aí. Ok? Nem sempre. E às vezes, quem acessou esse apartamento, esse belo e confortável apartamento, olhem todo o madeiramento ali no chão, que confortável, aquele sofá convidativo, uma escrivaninha lá ao fundo, com uma luz indireta entrando pela porta ensolarada. Que amistoso, que apartamento amistoso. Mas quem acessou esse apartamento aí por aquele beco de lixo? Nunca vocês têm pessoas que dizem assim, ó, a primeira impressão é que fica. Para alguns, isso não é uma expressão idiomática. Para alguns, isso não é um regionalismo. Para alguns, é assim mesmo. É a primeira impressão, ou as primeiras que vão ficar mesmo na pessoa. Sabe? E ela não, ela descredencia as visões posteriores, ela descredencia as visões posteriores e acaba ficando apenas com essa, de fato. Bem, para pessoas assim, pode ser, infelizmente, muito difícil a Elisete depois querer que essa pessoa tenha uma vivência, uma boa impressão, qualquer outra coisa, quanto ao apartamento dela. Às vezes você vai a um casamento, tá? Com sua esposa, seu marido. E chega lá, sua esposa diz, nossa, eu quero te apresentar um amigo tão querido meu. Nunca, faz horas que eu quero te apresentar, ele trabalha lá comigo e tal. E ela vai lá dentro e traz o rapaz pela mão. Quando ele traz o rapaz pela mão e você olha o rapaz quem é, você lembra que você é médico, você atendeu esse rapaz no ambulatório. Ele chegou embriagado depois de uma briga terrível, todo machucado, machucou muita gente. Bateu o carro, virou, capotou e tal, e você vê. Será que você consegue dissociar tudo e agora se apresentar a ele como ela está apresentando? Alguns conseguem. Tá? Alguns realmente conseguem, porque eles separam contextos, separam coisas, sabe que cada coisa tem seu momento, seu lugar, etc. Mas não apostem nisso, ok? Não apostem nisso para as coisas da vida. Ou seja, e agora trazendo para o nosso curso de historicidades aqui, nós temos aprendido a entrar em diversos segmentos da historicidade da pessoa. Se você entrar em um segmento por uma porta conflituosa, aflitiva, difícil, cheia de problemas, ainda que depois você encontre oásis e tudo mais nessa pessoa, não sei se essa pessoa poderá viver esses oásis, essas coisas bonitas, entende? Então, certos modos de clínica, no qual certos enraizamentos e certas coisas são traumáticos para uma pessoa, você precisa lidar com uma dor muito intensa, ainda que depois da dor, o alívio, o respirar de quem saiu de uma clausura muito séria, quebrou uma armadilha conceitual, talvez tudo isso sirva sim para a pessoa seguir para outros lugares. Então, na metáfora sobre esse apartamento, talvez a pessoa quisesse vender o apartamento, este lindo apartamento, e dissesse, eu não quero mais para mim não, sabe? Não quero, eu acho que outras pessoas vão gostar, eu quero ir embora desse apartamento e tal, e vai embora, tá? Vai aliviada, o assunto último foi resolvido, ela vai recomeçar em outro lugar, de outra maneira, mas o custo foi a perda disto. Pode acontecer. Há muitos indícios ao longo da historiografia de uma pessoa que nos mostram se para ela esse advento é importante. Algumas pessoas, por exemplo, elas se apaixonam convivendo com a outra pessoa. Elas precisam do exercício da convivência. Para essas pessoas não é tão interessante nem fundamental se você apresentou o apartamento ali pela escada de incêndio, pelos lixos. Quer dizer, você foi mostrar o apartamento, acabou se perdendo e entrou por ali, por aquele beco. E aí, eu errei, então não é nada. Daqui o teu apartamento é esse aqui, ó. Ainda apontou para a escada de incêndio, a pessoa disse, puxa, que droga. Não, aqui eu errei. Vamos ver, vamos dar a volta. Do outro lado tem sol, está ensolarado, você vai ver, é lindo, cheio de verdes, vamos dar a volta. A pessoa dá a volta, não desfez também, nem fez qualquer coisa, ela gostou, ela entra no apartamento e com a convivência ela consegue fazer a síntese dos conteúdos. Alguns são assim. Se você convive há muito tempo com uma pessoa, seu marido, sua esposa, um filho amado, etc., você mais ou menos sabe como ele se dimensiona quanto a isso, né? Se ele consegue, na trajetória das coisas, arrumar, não é? Para cada um isso será de um jeito. Mas tenha um cuidado, para aquelas pessoas para as quais o impacto inicial das coisas, a maneira como se acessa algo, é um dado determinante, cuidado. Sim? Alguns colegas que fazem clínica didática comigo, às vezes me questionam, porque é tudo gravado, né? Ah, doutor, por que que o senhor entrou por esse lugar, né, enraizou aí? Não era mais fácil ter ido por ali? Só que, mais, claro, na hora, às vezes, eu não explico para não agendar a pessoa para outras coisas em andamento. Mas quando eu posso, eu digo, não, se eu entrar por aí com você, é provável que você se desencante de tudo. Não vai querer. Ainda assim, vocês sabem, nós erramos muito na clínica. Mesmo com todos os critérios, métodos e cuidados, há muitos erros. Nossos, dos nossos partilhantes e tudo mais. Não é? Às vezes vai tudo bem, mas uma bobagem, uma coisa, ou algo que não é bobagem, que é mais sério, pode, né, fazer com que a pessoa não queira mais a clínica, ou você não vai querer mais trabalhar com a pessoa. Isso existe, né? Daí os cuidados. Melhor que não ter cuidado algum e agir lotericamente contra essas coisas. Por favor, lá embaixo, ir para a página 5. Ir para a página 5. Vocês sabem o que é uma refração? Refração.
Quando penetra na árvore, dobra.
A refração é assim, ó. Olhem ali o que está escrito ali. Mudança da direção de uma onda, que geralmente sonora ou luminosa, passa de um modo oblíquo. Então, aquela luz lá no fundo, vocês estão vendo? A luz do sol. É. Ao mergulhar na água e tudo, de maneira oblíqua, né? Ela troca velocidade, ela causa torções, ilusões de ótica, não é? Dada a propagação dela que se modifica. Então, eu botei ali o conceito, uma imagem ilustrativa, tá bom? Para vocês entenderem direitinho o que eu quero colocar agora. Agora vamos aprofundar, tá, gente? Muito. Essa é uma aula daquelas muito bonitas, muito profundas, como eu disse para vocês. Por vezes, e olha, essa luz delicada de um sol que vai se pondo em uma marina cheia de escunas, né, que já recolheram suas velas, muitos estão dormindo, alguns já estão saindo para tomar um café, alguns estão tomando café no convés do outro lado da marina, enfim. Tem os pequenos estalidos, alguns de vocês conhecem as marinas, são muito bonitas, assim, os sons, né? Um barquinho toca no outro, toca na madeira, aqueles estalidos da madeira trabalhando, o chuá da água, subitamente um peixinho pula, sabe? É muito bonito isso, eu já dormi muito em barquinhos assim, sabe? Em escunas, é muito, para mim, claro, é gostoso. Ainda mais quando o convés é todo revestido de madeira, as ondas delicadamente ficam acariciando assim o convés, fica aquele embalo a noite toda suave, é muito, muito agradável. Bem, a questão aqui é que quando aquela luz delicada do sol toca a superfície dessa água, e então mergulha, mostrando a silhueta dos peixinhos, um pequeno cardume que se acomoda ao anoitecer por uma parte mais quente das águas, uma alga esverdeada ou azulada que se solta em direção, e parece que voa em direção a algo ali, tudo. A troca da temperatura, que fora da água é diferente, está mais quente, ali dentro já é bem mais frio, etc. Tudo isso faz com que, às vezes, uma pessoa que está num barco, por exemplo, e mergulha a mão sobre na água, sinta uma espécie similar de efeito de refração. Às vezes a gente chama isso, ah, teve um choque térmico, né? Tava com o corpo quente e acabou mergulhando ali e tal. A pessoa pega e coloca dessa forma. Mas eu quero ilustrar isso muito, de maneira muito apropriada para vocês. Certas pessoas na clínica, elas estão bem, elas estão pesquisando suas historiografias, suas historicidades, e elas mergulham em um ponto da existência delas que é amistoso. Elas sabem até o que há ali, como, tal qual eu descrevi para vocês o que há embaixo da superfície deste lago, deste mar, que parece um lago, não é um espelho de tão polido que está e tão sereno, né? Mas ao fazer isso, a troca de disposições, e isso não chega a ser um contraste. Não chega a ser um contraste. Não é aquela coisa do claro e do escuro. A luminosidade que há lá fora também há quando você mergulhou a mão ali rente ao mar. A temperatura que há lá fora não é tão diferente da que há no mar. Só que certas condições agora são outras. Elas mudam, diversas variáveis. E isso para algumas pessoas ocasiona uma série de fenômenos existenciais muito peculiares, ok? Muito peculiares. Então veja, você está vivendo a sua vida, você está bem, você está em paz, você ama, você é amado. Subitamente sua esposa recebe uma carta e ela chora, ela diz que uma tia que ela tinha lá em Passo Fundo, lá no Alegrete, lá em São Borja, Bagé, veio a falecer, pobrezinha, nos seus 96 anos de uma vida maravilhosamente bem vivida. E deixou para vocês, além dessa escuna que vocês estão vendo ali, uma série de outras coisas muito bonitas, que vão lhe dar agora uma vida confortabilíssima. Pois bem, então vocês vão viver numa linda casa ali na beira da Lagoa dos Patos, perto de Pelotas, eita terra linda demais. Só que quando chega lá, não é um choque, não é um contraste, não é algo que afronta nem nada. É um fenômeno parecido com essa refração aí, ó. Há uma mudança de uma série de fatores que combinados fazem com que a pessoa recue. Isso ainda se torna mais curioso quando essa pessoa, sua esposa, sonhou a vida inteira. Ela disse, ah, eu queria tanto uma escuna dessa ali na Lagoa dos Patos, a minha casinha de frente, olhando da sacada para o barquinho, a gente podendo tomar o chimarrão pela manhã, caminhar pela areia, juntar umas conchinhas. Puxa, e agora que ela tem tudo isso, ela acusa esse fenômeno. Deixa eu colocar uma questão para vocês. Eu sei que alguns ficam tentados a achar que a clínica possa ser um elemento antibiótico perfeito, no qual tudo se explica, tudo se desenha e tudo se descortina segundo a vontade do terapeuta, ou da pessoa, ou das necessidades vigentes. Isso é pura fantasia. Pura fantasia. Não há como, nesse momento histórico, uma clínica portar-se dessa forma. Sabe? Por isso que a observância com certos preceitos é tão importante. Porque a menina pode chegar lá e se desinteressar de tudo e querer recuar, e você precisa estar pronto para saber, opa, para aí, o que que houve? Foi um fenômeno parecido com aquele fenômeno de refração que o professor explicou? Sim. Sabe? Às vezes é. Não é? Às vezes é. E aí, como endereçar as coisas é que é interessante. Não é muito comum que isso ocorra, tá, pessoal? Mas por vezes ocorre. Em cada 20, 30 vezes um fenômeno desse ocorre. E para quem vê de fora, você pode dar uma interpretação que nada tem a ver com o que de fato se passa, tá? Por isso, os cuidados. Vamos ali para a página 6, por favor. Pronto. Página 6. Bom, na página 6, o que vocês têm aí? Vocês têm um monastério, né? Um monastério medieval. Vejam os arcos altos, as luzes que entram pelos elementos vazados à direita, e um longo corredor levando pelo espaço interno. Estamos aí, provavelmente isso é uma espécie de quadrilátero, né? Interno, um corredor que está entre o espaço do casario, que é habitável, e o jardim interno, por onde vazam essas luzes, provavelmente. Aqui nós temos um elemento de grande, grande ensinamento para nós. Quando nós começamos as nossas viagens ao exterior, às vezes nós viajávamos, né, no grupo e tal, e entrávamos num lugar e eu dizia: agora daqui, nós vamos entrar nesse prédio, vamos à capela. E eles pensavam: bom, é só entrar e a capela estará ali esperando. E às vezes você está aqui de onde nós estamos olhando, precisa caminhar até lá ao final, e um corredor desse às vezes tem facilmente 40, 50 metros, dobrar e dobrar de novo para só então chegar a uma capela. É longe. Eu quero ilustrar aqui com vocês um fenômeno típico e que é muito interessante, sobretudo naqueles colegas que estão começando a atividade clínica. Eles fazem um enraizamento e acham que logo se depararão com o objeto pelo qual fizeram o enraizamento. Não é assim. Às vezes você nem precisa enraizar, mas às vezes você enraiza e o próprio enraizamento afugenta o objeto conceitual. Nós já vimos isso, há partes vivas da nossa historicidade e partes que não se dão à pesquisa. Se você se aproximar, elas fogem. Eu estou tomando uma licença poética, tá? Elas não se dão ao trato do pesquisador, sabe? Vocês já devem ter visto muitas vezes isso. Então você se aproxima de um assunto da malha intelectiva da pessoa e ela diz: ah, engraçado, eu me esqueci disso que eu ia falar para o senhor. Você enraiza mais um pouco e a pessoa começa a se mostrar desconfortável. Mas quem sabe a gente continua na próxima sexta-feira, doutor? Hoje eu estou cansado. Daí você diz: não, vamos prosseguir só para terminar essa parte, né? A gente trabalhou tanto. E quando você se aproxima, a pessoa diz que está com dor de cabeça, que ela não quer mais falar sobre esse assunto, que isso já está irritando bastante, inclusive. São elementos existenciais que não se deixam estabelecer interseção por essa maneira, por esses enraizamentos, ok? Por isso que quando os senhores aprendem enraizamentos, entre outras coisas, é dito lá nos cadernos, isso aí está, hein, gente? Que às vezes é lá embaixo, onde todas essas raízes vão se encontrar, que você vai encontrar informação, não é no enraizamento propriamente, não é? Você começa a descer atrás da informação, mas ela se esparramou, se decodificou em outras coisas, e são nos vários enraizamentos, então, que você encontrará aquilo que você aparentemente achava que encontraria com um só. Somos pesquisadores, nós estamos trabalhando, estamos nos aproximando, tentando entender cada vez melhor esses fenômenos. Agora vejam, e aqui é muito interessante que eu vou colocar agora. Então eu vou dizer para vocês e vou explicar de várias formas. Você pode olhar essa imagem que você está vendo aí, como todos nós estamos vendo, esse belo corredor restaurado deste monastério. Você olha para isso e você pode, alguns têm a impressão de que a parte central dele, não aquela parte longínqua do fundo que a própria dimensão ótica faz parecer distante, mas a parte central, aquele átrio todo com aquela abóbada desenhada por dentro, você pode achar é próximo, está muito perto. Este fenômeno ótico, por vezes, encontra paralelos no fenômeno da mente, do pensamento, do arcabouço conceitual. Certas coisas em nossas vivências subjetivas podem nos dar a entender que estão muito próximas, que você é uma questão de passos para você estar diante delas. O que faz com que a gente se engane dessa forma? Querem ver um exemplo disso bem concreto? O Robertinho ali, que é violoncelista, ele vai ensinar um de nós a tocar o violoncelo. E aí um colega diz, eu já toco violão, para mim é muito fácil. E o Roberto diz, olha, eu acho que não é por aí, não é tão fácil como um violão. Tem certas, sabe, você não tem as traves, por exemplo, você tem que fazer isso com o seu ouvido, você não tem a visão direta como muitas vezes você tem do violão, do braço do violão. Há muitas diferenças, a posição do músico, a acústica do instrumento, há muitas diferenças e muitas outras. Mas o sujeito que toca o seu violão diz, não, música é tudo parecido, é tudo muito igual, não tem mistério, não. Me dá aqui o instrumento que eu já vou te mostrar. E à medida que ela começa, aquilo que era muito próximo, desde a sonoridade, coisas muito amistosas e fáceis para a pessoa, adquirem a profundidade, porque outras variáveis a empurram para longe, longe, muito longe, daquilo que é o alcance. Imaginem quando coisas muito graves, muito importantes na vida da pessoa, dependem de uma vivência como essa, na qual ela sabe, eu mergulho então parte da minha historicidade, vejo tal coisa e tudo logo estará próximo e breve, e então ela se surpreende. Está muito distante, fora do alcance dela às vezes. E há uma série muito grande de vivências que nós encontramos num elemento como este. Uma série imensa de vivências, não pequenas. Aqui eu vou parar o gravador. Vamos trabalhar essa questão que o Roberto está colocando para nós. De fato, é uma questão importante, porque observe uma coisa. Inclusive eu separei aqui, para a nossa aula de hoje, uma obra de Schumann que a gente iria trabalhar. Aqui, esta obra aqui de Schumann, eu ia trabalhar com vocês hoje. Mas eu não consegui fazer os cortes, é uma obra inteira, muito bonita essa obra de Schumann. Eu queria mostrar para vocês, porque é uma obra que nos mostra isto que o Roberto acaba de colocar. Eu só ia inverter alguns segmentos da obra, e ao colocar vocês diriam, nossa professor, que bonito, eu diria, acabei de inverter os elementos. A construção que ele queria dizer era outra. A eleição que nós fazemos dos elementos referenciais e as portas que colocamos nessas passagens obedecem critérios que às vezes salvam vivências que para nós são mais prementes, mais próximas e colocam a perder coisas muito importantes. Vamos ver um exemplo bem boboca, bem chulo quanto a isso. Você conhece uma menina, sai com a menina e aí o seu irmão que tem 20 anos mais que você diz, olha, eu vou te explicar, você é novato, essa menina ela é muito bacana, ok? Você gosta dela, ela de você, então pega leve, seja delicado com a moça, abre a porta do automóvel para ela, no restaurante deixa a menina escolher o que ela quer, cuidado com essas suas expressões aí pesadas, que ela não vai gostar disso, tá bom? E sobretudo seja um cavalheiro, eu sei que você não é, mas procure parecer um. E aí teu irmão, claro, ele tenta aprender, ele está crescendo, ele achou muito hostil o que você falou e ele tenta fazer isso, tal. E só que chega lá, ele já quer beijar a menina, já quer ter intimidades maiores com a menina, acaba assustando a menina. Ela diz, não é assim, eu nem conheço você, sabe, não quero, não vou mais sair com você não, tal. Essas, vejam, aqui eu só tratei da ordem das coisas. Mas às vezes a ordem está também associada a essas portas, essas janelas, essas diretrizes, esses impedimentos. Ok? Eu acho que no futuro próximo, uma obra como aquela Armadilhas Conceituais será revista e relida com mais atenção, sobretudo aquela parte final, que eu acho fundamental e não foi muito fácil chegar até ela, que é quando se trata assim das diferenciações entre os limites e as armadilhas conceituais, né? Os limites são só referenciais, as armadilhas conceituais não, elas o seguram. Então, o seu casamento pode ser um limite, ainda que você pense que é uma armadilha conceitual, né? Outras vezes, os limites são referências. Por exemplo, aqui, ó, nós estamos na aula. O aluno que quiser sair embora, é só levantar, tchau, professor, tem um compromisso, abre a porta e sai. Agora, chaveou a porta, passou um cadeado, diz ninguém sai, de limite a porta já virou e a sala toda uma armadilha conceitual. Além disso, para alguns, mesmo essa atitude de cadear, passar a chave, não faz com que vire uma armadilha conceitual. O aluno diz, eu não estou nem preocupado, eu quero assistir a aula e depois eu perdi a chave da minha casa, eu vou ter que dormir aqui mesmo. Ótimo, me sinto até mais seguro assim. Diz, mas eu tranquei tudo. Não, amanhã vai vir o pessoal trabalhar, o senhor vai ter que abrir mesmo. Então, vejam como isso é plástico, como isso não obedece mais convenções como a gente imaginava. De forma similar acontece ao largo da historicidade quando, como na aula de hoje, é o tema da nossa aula, a gente estuda onde entrar, cadê os portais de entrada, cadê os segmentos de acesso, como eu acesso, se eu acessar aqui eu saio imediatamente ali? Não, e vocês acabaram de ver nessa imagem que eu mostrei que não. Que às vezes um acesso que você acha que é rápido será extremamente demorado, longo, pela própria constituição dele. Independente, a gente por não saber vai se demorar muito ali. Sabe, não são poucas as pessoas que no consultório nos dizem isso. Ah, doutor, eu achei que casando, tendo meus filhos logo, eu resolvi essa parte, logo eu poderia trabalhar e fazer outras coisas. E foi exatamente o contrário. E quando você enraiza para ver o que aconteceu, você se dá conta que pode, mas nem sempre é assim, ter acontecido um fenômeno como este. Agora, na segunda e última parte da nossa aula de hoje, nós vamos revisar o que vimos, mas aprofundando, tá bom? Aqui na imagem da página 7, vocês têm a linda cidade de Veneza. Aqui não é naqueles canais centrais, históricos, com aqueles prédios que servem para obras como a gente vê em Canaletto e outros pintores clássicos, não. Aqui você tem aquela parte ocidental, parte periférica da cidade, que é linda também, né? Com as suas casinhas coloridas, onde moram muito do pessoal das aldeias ali. Essa é a parte de Veneza que você tem aqui, das canaletas. Muitas delas hoje já limpas, como está bonita essa região. Bem, e a pergunta embaixo da imagem, que diz, onde você está? Onde é que você está? Quando você olha uma imagem como essa, linda, que você tem aí de Veneza, com suas casinhas coloridas, seus pequenos barcos, suas embarcações, o passadiço ali à esquerda, junto às a soleira das portas e tudo mais, e você olha uma imagem dessa e pode ter a impressão, bom, estou aqui fora olhando essa imagem. No entanto, eu convido você, entre na imagem e me diga, eu vou, aqui o pessoal que está no Instituto, eu vou aumentar aqui, ó, que eu posso aumentar nesse monitor que vocês têm, para então vocês poderem dizer para o professor, onde vocês gostariam de estar nessa imagem?
Eu lá na
Amarelinha. A Isolda iria lá para a casa da Amarelinha?
Um barquinho lá na janela. Prima do alto.
A Mari Lúcia pegou um barquinho e disse, fui.
Você não gostaria de estar ali.
Olha, uma das colegas disse que não gostaria de estar ali. Quem mais gostaria de estar ou não estar? Não
gostaria,
gostaria de estar caminhando ali naquela calçada.
É muito bonito, sim.
Eu gostaria de estar na água e sentir tudo que a água pode tocar.
Ah, o Gustavo gostaria de estar na água e tudo. Mais adiante ali, ó, naquela onde começa aquela curva, começa o espaço das cantinas. E aí as fotos são outras, né? Com seus alambrados, as suas mesinhas, seu delicioso vinho toscano, porque aí a maior parte vem ali da Toscana, né? Que é logo abaixo. Tem birra também, tem cervejas toscanas. A gente esteve aí perto, muito perto daí, né? Recentemente. E quando anoitece aí, gente, o lampadário de parede que vocês veem lá, ó, suspenso, entre a casinha primeira, amarela e azul, dá um efeito maravilhoso. Nossa, é lindo, é outra beleza, sabe? De dia é essa beleza e à noite é uma outra, romântica também, muito linda. Que lugar bem lindo esse. Muito bem, vamos ver aqui algumas lições importantes, ok? Nós estamos estudando hoje os portais, nós estamos estudando as codificações de entrada apenas, de acesso a pontos historiográficos. Algumas pessoas, quando veem uma imagem dessas lindas que vocês estão vendo aí, em suas próprias historicidades, elas se comportam como turistas, tímidos, em suas próprias historicidades, ok? Então a mãe senta com a filha, vai ver um álbum de fotografia e vê uma foto linda dessas que vocês estão vendo. E a filha fica extasiada: mãe, que coisa mais linda. A senhora esteve nesse lugar? E a mãe diz: sim, estive, foi muito bonito. Nós passamos aí alguns dias e seguimos em direção ao norte, à Suíça e tudo mais. E só. Ela não entra na imagem. Ela não sabe, podendo entrar aqui. Não estou defendendo nenhum princípio hedonista, nem nada disso, vocês sabem bem. Isso aqui é filosofia clínica. Quer dizer, por vezes precisamos entrar em áreas problemáticas e tudo mais, não é? A lição aqui é outra. A lição é, se você vai entrar numa imagem como essa, você entra por onde? Você entra pelos barquinhos? Você entra por aquilo que você viveu? Por exemplo, se você fez com uma Josefinha, ah, eu caminhei pelas calçadas e tudo. É isso? Você vai revisitar e pronto, as mesmas coisas? Não tem uma coisa melhor ou pior, mais ou menos recomendável. Vocês sabem disso, tá? Existe a sua maneira. Só que veja, você pode enriquecer isso tanto, gente. Sabe, se você quando esteve de fato em Veneza, você caminhou pelas calçadas, mas queria navegar nesse barquinho, por que não navega agora? O que impede você? Por exemplo, você pode dizer para sua filha: sabe, filha, está vendo esse barquinho aqui primeiro, que nem tinta tem na seu madeiramento? Eu falava lá para o seu pai, para sua mãe, que eu queria navegar com ele. Sabe o que eu teria feito? Olhem o atalho em funcionamento. Teria pego esse barquinho aqui, ó. Ele tinha dois remos, novinhos. Eu até achei que eram feitos à mão. E eu iria pagar lá, e o senhor daquela, porque pertencia àquele senhor da Casa Verde ali, provavelmente. E eu iria com o barquinho até por essa canaleta, suavemente deslizando, sabe? Andando até o outro lado, fazendo a volta, dando... Porque isso aqui é um emaranhado, é um labirinto de canaletas, lindo. E teria ido longe com ele, teria ancorado no lugar, teria almoçado, sabe, tomado um bom vinho e voltado com o barquinho, sabe, teria feito isso, teria, esse lugar todo, ele é tão sonoro, pela foto a gente nem imagina a sonoridade que tem, dos pássaros, das águas, das pessoas, é muito bonito. Você entrou num ponto da sua historicidade e foi pelo barquinho e tudo mais, você lembra quando vocês aprenderam? Não tratem partes da historicidade de vocês, que parte que está viva, como parte morta. Você pode conseguir, inclusive, matar essas partes, se quiser. Muitas coisas a gente consegue fazer até pela volição em torno delas. Mas se você tem partes vivas de sua historicidade, partes que caminham, conversam, tudo, você pode ir lá e viver, sabe? Viver você pode transitar, você pode enriquecer, você pode trazer lições. Por exemplo, você ficou amigo desse senhor que morava na casinha azul, entre a verde e a amarela. O que será que ele fazia? Começou o processo de enriquecimento historiográfico. Aí você diz, ele é um artesão, porque eu falei com a esposa dele. Ah, e artesão do quê? Que tipo de artesanato ele fazia? Pinturas. Pinturas renascentistas. Quais pinturas ele provavelmente faria? Não sei, mas tinha um ateliê lá adiante que eu acho que poderia ter obras dele. Porque a moça do ateliê me disse que as obras eram todas elas obras regionais. Obras de autores dali. Eu vi o Walter entrando ali, ó. Vamos trazer o Walter para a nossa aula? Pronto, ali está o Walter para a nossa aula. E então, você vivificaria esse lugar, ok? Você pode emprestar cores, tintas, contextos, vida. Muita. Pode fazer isso na historiografia. Até onde você vai com isso? Não sei. Não sei até onde você vai. É muito bonito isso, a gente aprender esses recursos existenciais, ok? Você pode voltar aí e viver coisas que talvez na época você não tenha vivido. Reparar coisas, construir outras, pode. Tá? É parte do nosso curso de terapia com imagens, que vocês vão ver que bonito, que o professor coloca não só apenas uma imagem assim, várias em sucessão, sabe? Nós vamos caminhar, é muito, muito bonito aprender isso e utilizar, ok? Ir além daquilo que é as nossas questões hoje. Por favor, cliquem ali, ó, ir para a página 8. Estamos nos aproximando ao final da nossa aula de hoje. Ali embaixo desta bela imagem, no qual vocês têm flores no vasinho, algumas penas, olhem que bacana, pessoas ainda escrevem assim, molham a pena e escrevem. Além de ser bonito e romântico, olha, não sei se alguém já escreveu, dá um efeito tão bonito sobre a página, quando você começa. No início já vou avisando, a tendência é borrar tudo, tá? Mas depois é muito bonito, tia. É, muito bonito, a inclinação que você empresta, é muito bonito. E aí tem uns cadernos, estão vendo ali? Uns cadernos, uns escritos. E embaixo a legenda que eu coloquei para vocês, por controle e por planejamento. Algumas pessoas, quando descobrem na filosofia clínica que partes de suas historicidades lá no passado estão mais vívidas e vivas do que algumas coisas que hoje elas vivem, algumas quando descobrem que é o futuro que é vívido, robusto, e que pulsa e traciona para lá a própria pessoa na sua existência, e conseguem, aprendem a interagir, alguns se assustam. Se assustam porque o controle sobre essas áreas não é um controle tão visível, tão rigoroso, tão fluido quanto, por exemplo, eu dizer, vou tirar a caneca aqui de perto do meu computador e colocar deste outro lado. E por não ser assim, e é natural que historiograficamente, pela nossa cultura, por tudo que temos vivido até aqui, nós tenhamos desfeito desses elementos. É uma pena. Porque há um rico oceano, um acervo imenso dentro dessas coisas. Que vocês encontram nos grandes escritores, vocês encontram nos grandes mestres da humanidade, nos grandes pesquisadores da alma humana. Estes homens nos mostraram esses oceanos imensos e nos mostraram como é pobre, como pode ser pobre, como pode ser mesquinha uma vida que é vivida nessa indústria de pedrinhas do cotidiano, nesses pouquinhos, sabe? E não é à toa que uma crise como essa que estamos vivendo faça com que pessoas entrem em pânico de todo jeito. Vocês têm que ver o que eu tenho atendido no consultório. Eu tenho um consultório lotado, gente. Impressionante, assim, como eu tenho atendido pessoas e fico assim, eu me lembro que eu criticava meu velho e bom pai, que amorosamente às vezes entrava pela madrugada, atendendo gente e tudo. E eu estou, às vezes, me lembrando, não é hoje mesmo, eu chego em casa e continuo atendendo ainda, eu vou até meia-noite atendendo pessoas, há médicos que estão em plantão e que não podem ser atendidos fora disso, não é, psiquiatras em hospitais, tenho atendido muitos psiquiatras e terapeutas pelo Brasil inteiro, e fico me lembrando dessas lições importantes, sabe, e esses cursos me dão a chance de a gente esparramar isso. Numa época como a nossa de crise, é impressionante como algumas pessoas esquecem tudo e desabam, tropeçam e arruinam seus jardins existenciais, suas flores delicadas, coisas que elas precisaram logo ali adiante quando o sol voltar. Vão ter que replantar coisas, sabe? E boa parte disso se deve ao fator, em muitos casos, da pessoa estar tão refém do seu cotidiano, tão arraigada a essa coisa, ai, faltou água, não tenho dinheiro para comprar hoje, água hoje. E acha que a vida é isso. Olha que coisa. Reduz tudo a isso. Onde estão seus sonhos, suas buscas, tudo que você andou até aqui, todos os horizontes que você viu e que dormem dentro de você e alguns estão acordados? Onde? Como é que você pode reduzir a vida a um naco de pequenas coisas, de pedrinhas, que quando faltam você arruina tudo? Como pode? E o fato é que pode. Tanto é que muitos fazem isso. Só que a vida pode ser mais, muito mais. Não sei o que você vai fazer da sua. Convido a fazer mais. Okay? Então, para aqueles que precisam muito do controle, da métrica, da verificabilidade, da ciência, dos fundamentos e dos conteúdos, eu convido, faça por semiose cruzada, tudo isso que eu estou falando. Vocês têm cursos inteiros. Lá em Curitiba eu dei um curso inteiro, doei de presente lá para os colegas para fazerem o que quisessem com os ensinamentos, e uma colega escreveu todo o curso, e ela escreve muito bem. O nome dela é Eliana. A Liana tem um curso todinho escrito. Ela é uma escritora e ela colocou exemplos riquíssimos, tudo. Já convidei a Liana, publique isso, Liana. Ou jogue isso para as pessoas aprenderem. Então, ela tem todo esse documento na mão dela. Para que muitas pessoas aprendam por semioses cruzadas. Aí você atrela seu pensamento ao dado de semiose escrito, como quem amarra uma pipa que vaga pelo céu, aleatoriamente, amarra pelo fio ao cordão da sua mão. E aí você cadencia, pipa, voe aqui, voe ali. Não vá tão longe que o vento carrega você. Fique mais perto. Aprende a conversar amistosamente com o pensamento. E aí ele pode produzir essas coisas. Você pode voltar em partes da sua vida. Entrar, como vocês estão aprendendo, por esses portais. Lembrem que não é uma ciência exata. E é um erro gravíssimo querer transformar a vida numa régua, sabe? Ela é muito mais que isso. Ainda que muitas vezes ela pareça estar presa ao cálculo e ao método, ela historiograficamente nos desafia, não é? Foram tantos pensadores que acharam que com suas teorias iam explicar a existência. Explicaram o quê? A existência é muito maior, ela foge todo o tempo de nós. Nos desafia em suas bravatas, em sua beleza. Qual é o problema de a gente ter uma humildade de reconhecer isso? Um pobre de um pesquisador, querendo, diante dessa beleza infinita, descobrir algumas coisas, inventar outras. Não está de bom tamanho, não? Então, use o dado de semiose cruzado. Vocês aprenderam isso em outros cursos comigo. Peguem papel, caneta e vão. Por exemplo, tá? Você está ali com papel e caneta, com flores lindas e um sol lindo desse na sua janela. Está com seu café delicioso na sua frente. Você começa. Vou mergulhar por semiose cruzada nos meus 15 anos, quando pela primeira vez eu e meu avô construímos um barco. Levamos 3 semanas e finalmente o colocamos no rio. Vamos lá. Aí você começa. Aquele dia havia muito sol. Você mergulhou numa parte da sua historiografia. Vai ficar restrito ao fato pictórico, gravado, o registro tátil das coisas? Vá além. Naquele dia eu gostaria de ter dito ao meu avô amado, vamos até aquela margem do rio, onde uma pequena enseada tem uma areia tipo a praia. Vamos até lá. Vamos fazer um fogo naquelas areias, com os gravetinhos. Vamos nos aquecer um pouco ao sol e conversar. Vamos. Isso eu teria feito e teria sido muito bom. Naquele dia teria perguntado tais coisas, etc. Tal. Pronto, você mergulhou, enriqueceu e está com controle. Qualquer coisa, pare de escrever. Por isso que eu coloquei controle e planejamento. Alguns precisam disso para que possam se sentir seguros. Têm medo das próprias coisas. São assombrados por dentro de coisas que, na verdade, são borboletas, passarinhos. A não ser que você queira mergulhar nas águas terríveis que algumas EPs têm. Já disse a vocês numa aula anterior sobre isso, que não recomendo. Mas se você é um pesquisador, quer ir lá, vá. É tão legítimo quanto ir a qualquer outra coisa. Lembre das advertências, que às vezes você vai entrar e a porta vai bater, e não pense que gritando lá de dentro é possível que a gente possa te socorrer. Às vezes não dá. A minha orientação para vocês é: naveguem pelas flores, pelo sol, pela brisa, pelo amor. É a minha recomendação, conforme a minha EP é. Mas eu compreendo perfeitamente que nesse universo há todo tipo de estruturação. Nem todo mundo gosta das flores do sol. Gostam das guerras, das doenças terríveis e dos infernos de Dante Alighieri. Vão. Se é esse o caminho, o que, que eu vou fazer? Não vou proibir ninguém de andar para lá. Vamos lá, ir para a página 9, por favor. Olha esse bonequinho de neve. Que graça, não? Mas que graça esse bonequinho aí. Quem fez se inspirou bem, não é? Tá muito bonitinho. Nariz, os olhos, o gorrinho de neve. Pintou o bonequinho e tudo. Quando nós olhamos um bonequinho desse, a gente pensa, eu aqui e o bonequinho lá, né? Ou alguém pensou, eu sou esse bonequinho de neve?
Eu pensei em fazer um.
Pensaram em fazer um. Pensaram em... Em decorá-lo com outras coisas. Mas eu acho muito improvável que um de vocês tenha olhado e dito, sou eu, professor.
Eu não sei, eu pensei nela. Um cabelinho assim.
Obrigado, Gustavo.
Um cabelinho.
Gustavo olhou e disse, é o Lúcio, vê se pode. Cadê a barba dele? Não estou vendo barba. Pois bem. Aqui eu quero mostrar uma outra coisa para vocês, tá? Não é tema ainda da nossa aula de hoje, mas essa aula já é uma aula de passagem nas historicidades, e eu já quero convidá-los também para o curso de terapias com imagens, que começa aí em janeiro, no qual a gente vai fazer muitos trabalhos belíssimos e profundos quanto a isso. Quero só apresentar a vocês isso. Eu sei que é... Se eu digo, você não pensou que você pudesse ser esse bonequinho. Acho que, pela nossa cultura, pela nossa tradição, que vantagem tem em eu querer ser um bonequinho desse? Bonequinho desse, primeiro, o sol, quando chegar um pouquinho mais alto, vai derretê-lo, e a gente sabe disso. Não é preciso nem o sol, viu? O próprio vento costuma derreter esses bonequinhos. O vento quente que vem quando a manhã corre para o meio-dia, muitas vezes derrete o bonequinho. Uma criança, brincando com outra com sua bolinha de neve, acerta e tira o bracinho dele, bota ele abaixo. Esse bonequinho tem uma vida curta e muito perigosa, né? Ele não vai muito longe. Ele é um bonequinho de neve. Ele não parece ser muito inteligente, nem nada filosófico. Não vemos família dele, não há nenhuma garantia social. E é improvável que a nossa afetividade por ele seja tanta ou tenha tantas proporções que o mantenha vivo por muito tempo. Então esse pobrezinho, não, ninguém acho que gostaria de ser um bonequinho de neve. Não na nossa cultura, não na nossa época. E no entanto, por assim pensarmos de maneira tão inversiva e tão do nosso lado com relação a esse bonequinho de neve, é que o colocamos em uma dimensão e existência na qual ele vive restrito como algo que nos agrada, mas que está lá distante e não terá maior relação conosco para além disso. Caberá numa foto e numa boa lembrança. Tchau, bonequinho de neve. Pois há muitas lições belíssimas que nós podemos tirar se quebrarmos esse nosso antropocentrismo, essa coisa que nas nossas historicidades, olha, é impressionante. Vocês que trabalham em filosofia clínica, observem nas historicidades de consultório a quantidade desse eu rochoso que surge. Deixa eu conhecer a sua historicidade, e aí a pessoa começa. Eu nasci em Gramado. Meu pai trabalhava na ferrovia. Nós tínhamos não sei o quê. Tudo ao redor dele. Não se afasta. É o centro do universo. A imagem e semelhança de Deus. Tudo. Deus o livre se faltar este eu. Este eu que acha que sabe. Que acha que é. Que coloca o mundo em sua subserviência. Que se queixa e acusa e aponta. Este eu que é tudo. Este eu que nos mata como seres existentes. Teve sua função, teve seu lugar. E é esse eu que, quando vê um bonequinho de neve como este, faz estes julgamentos todos e limita, achando que nós somos muito mais do que este bonequinho de neve. Nós temos, inclusive, uma historicidade onde o encaixamos. Ele não tem nada. A historicidade dele é muito pequenininha. Vai durar nada. Agora, fôssemos nós este bonequinho de neve, se nos deslocássemos de nós, o que veríamos nesses 2 dias de vida ali? Veríamos muitos pássaros passando, acham? Talvez um pássaro mais curioso chegasse perto, olhasse melhor para ele, pousasse pertinho.
Não,
ia
arrancar o nariz.
Hã? Para que um pássaro ia arrancar o nariz dele? E uma menina passando com 3 aninhos com a mamãe dela, caminhando, encantada, ainda mais que ela é do mesmo tamanho que ele, viria e diria, nossa, que bonitinho, queria chegar perto dele. Estão vendo? E quem o fez com tanto amor? Sabe lá que mãos amorosas fizeram esse bonequinho, às vezes com lágrimas, como quem constrói um amigo? Pensaram tudo isso? Viram como se desfaz rapidamente esse eu rochoso, inversível? E como o mundo fica mais bonito, mais amplo, mais leve? Só que eu diluí os senhores em preceitos bonitos de suas historicidades, de maneira respeitosa. Poderíamos ir para outras partes muito tristes e diluirmos, e o resultado seria bem outro, tá? A diluição por si só não acarreta as boas venturas de nossos que nós preconizamos para nós. Mas é só uma maneira de mostrar a vocês como a carga de angústia, de ansiedade, tudo rapidamente começa a se dissolver. Nós podemos não mergulhar num ponto de nossas historicidades. Nós podemos escolher um ponto, como este bonequinho de neve, da página 9, e nele diluirmos uma etapa das nossas vidas. E podemos fazer isso diluindo como eu mostrei para vocês. Peguem um bonequinho, o contexto dele, o que tem ao redor, uma menina passando, as árvores, as gaivotinhas, os sons, os aromas, um velhinho cantando lá no fundo e consertando seu telhado, uma chaminé com sua fumacinha colorindo o céu, e vão nessa direção enquanto vocês diluem o contexto. Logo vocês diluem elementos historiográficos de roteirizar, de percepcionar, e quando vocês vêm, vocês já foram.
Sim.
Façam. Ou seja, nós não precisamos apenas mergulhar num ponto. Podemos usar o ponto para o elemento processual maior. Ok? Muitas dores, muitas chagas da alma humana, das típicas da nossa época, seriam quase que erradicadas se fizéssemos isso. Alguns dos senhores que trabalham em clínica comigo já viram eu fazer isso com vocês no consultório. Você coloca uma questão e diz, ah, é mesmo? Você foi à Lagoa dos Patos? E as embarcações você viu? Andou em alguma? e começa o processo de diluição. É um processo de roteirizar, percepcionar, claro, que tem um propósito na clínica, né? Não é simplesmente um devaneio. Vamos lá para a página 10, por favor, cliquem lá embaixo. Mas o que é isso? Vocês pensam que isso é uma ficção do Photoshop? Pois eu tenho um filmezinho que eu fiz aqui. Teve um dia que eu saí com a minha esposa na Inglaterra e nós fomos para uma das aldeias lá de uma enseada, bem ao sul da Inglaterra. Uma enseada linda, que dá passagem para o outro lado do país, que é a região da Cornualha, do outro lado, a região do cobre. E ali perto tem uma região de enseadas. E nós vimos um monte desses passarinhos aí, ó, mas nadando e brincando, uma alegria. Nossa, mas que festa! É, e a Dade me dizendo, filma, filma. A gente parou do lado assim deles. É uma festança, uma alegria, uma cantoria. Era água assim. E essa foto me lembrou muito lá o que a gente viu. Muito, muito lembrou. Um ali está com a carinha dentro da água e o outro está olhando. Eu acho que eu também vou. Bem, é que eu usei essa imagem com vocês pelo seguinte. Algumas pessoas, se nós apresentarmos um quadro fixo como um bonequinho de neve, e claro, para cada um será de uma coisa. Uns vão lembrar da pousada da avó, quando ia passar férias e ver só o prédio. Né? Alguns têm grande dificuldade de esparramar esses elementos historiográficos, via roteirizar, percepcionar, se eles estiverem parados como um monolito, um monólito. Eles precisam dessa dinâmica de vida aqui que vocês estão vendo. Então, se você mergulha numa área da vida delas, numa etapa em que as coisas se mexiam e havia vida e movimento, elas têm grande facilidade de fazer esses elementos de diluição, ok? Você coloca, lembra quando os passarinhos na sua casa, você tinha 5 anos e voltava da escola, tinha chovido e eles ficavam brincando nas pocinhas d'água, que a sua avó deixava você mexer, olhar os pezinhos e brincar com eles, e você tirava da sua lancheira um restinho de pão e de bolacha e jogava, e era uma alegria, uma festança. Aí a pessoa vai. Ela precisa dos elementos de vida, de movimento. Elas não têm influência se for. E assim, claro, mil outras coisas. Alguns irão em direção a um fator estético, outros a um posicionamento ético ou religioso, e aí vai, né? Eu atendi uma menina uma vez que me dizia que ela sofria tanto que ela, quando ia para casa, ela passava numa pequena igrejinha assim de madeira, falava com Nossa Senhora na igrejinha e dizia, mamãe do céu, me protege, cuida de mim e tal, e que aquilo foi para ela assim algo que a salvou de uma infelicidade que na casa dela era uma coisa muito séria. Quer dizer, cada pessoa tem seus elementos, né? Por favor, vamos à página 11 e última da nossa aula de hoje. Olhem que imagem. Bom, num curso de extensão a gente não tem como ver tudo, né, pessoal? A gente vê muitas coisas e olha que usamos muita instrumentalização aqui semiótica. Usamos música, hoje no intervalo vocês ouviram Schumann, um dos concertos mais lindos de Schumann. E aliás, de piano não tem muita coisa acima disso no mundo. E também usamos literatura, filmes, uma série de coisas. E imagens lindas, pinturas, ainda assim, o que nós chamamos de existência se abre para além disso em dimensões muito maiores. Por isso eu escolhi como encerramento da nossa aula de hoje este belo horizonte pontuado de sóis girassóis, que é essa planta tão linda, o girassol. E coloquei ali no enunciado uma reticência seguida de os dados para uma historicidade. Olhem, algumas pessoas viveram um horizonte historiográfico bastante singelo, bastante resumido, breve, lacônico, com poucos elementos. pessoas que tinham que ir da casa para o trabalho, do trabalho para casa, não expandiram. Você pode fazer encartes belíssimos. Por isso que lá no curso de terapias por imagens, eu coloquei todo um capítulo. Quem for lá olhar vai encontrar encartes. Nós podemos encartar material. Porque é muito material. Você faz isso via literatura, pintura, música, muitos elementos. As próprias imagens que a gente trabalha. Você oferece elementos que vão... A própria estrutura de pensamento, previamente organizada, ela pega isso e encarta. Por exemplo, se você ouve uma música bonita aqui, como vocês ouviram Schumann no intervalo, e depois alguém te diz, você tem algo bonito para me contar? Você vai lá no registro da sua EP, guardou e diz, ah, hoje eu ouvi uma música linda. É assim, bem simples. Claro, eu estou simplificando ao máximo aqui. Mas são maneiras de enriquecer a sua EP. Só que você pode ir lá no passado ou lá no futuro e enriquecer lá de nutrientes. Não é preciso enriquecer aqui. Ok? Você pode dizer para a pessoa, lá onde você morava, tinha coisas bonitas que você não viu? E a pessoa diz, tinha sim. Sempre ouvi falar de um campo de girassóis, mas eu nunca estive lá. E como você imagina que era esse campo de girassóis? E a pessoa diz, não sei. Se a gente procurasse na internet fotos de girassol, você acha que isso ajudaria? A pessoa diz, não sei, podemos sentar. E ao chegar diante disso, a pessoa imediatamente faz o encarte. Quando ela faz o encarte, ela começa a conversar os elementos vetoriais. Então ela diz, ah, essa imagem me lembra a casa que tinha de madeira do outro lado da minha rua, que dava para os campos de girassóis. Como era essa construção? E aí vai. Encartou, faz conversação, a EP se encarrega de encadernar isso e de colocar nos devidos registros das prateleiras de maneira, aliás, muito próxima ao que Kant colocava na sua Crítica da Razão Pura.